O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos nos debruçar sobre o projeto Write and Let's Go 2.0. Comigo em estúdio para nos dar mais pormenores sobre este trabalho tenho João Batista, investigador do Laboratório de Psicoterapia e Psicopatologia do Centro de Investigação em Psicologia e Janine Marinay, doutoranda de Psicologia Aplicada, ambos da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença e terem aceitado o convite da RUM e em particular do O Minho e ID. Ora, para começar e para que os nossos ouvintes também percebam do que nós estamos a falar, que projeto é este, em que é que consiste então o Write and Let's Go e como é que nasceu este projeto? Se calhar aqui começava pelo João.
Em primeiro lugar, obrigado, Vanessa, pelo convite, por nos ter aqui. Este projeto, como o nome indica, já é a segunda versão, ou a segunda fase deste nosso projeto, que, de uma forma muito, muito simples, consiste em oferecer aos estudantes universitários uma ferramenta descrita, ou seja, uma intervenção descrita com diferentes tarefas, e a ideia é permitir às pessoas refletirem e escreverem sobre um problema que esteja a afetar neste momento. Portanto, essencialmente é destinado a estudantes universitários e é então este tipo de intervenção autónoma, não é? Em que a pessoa pode fazer sem ter que necessariamente, por exemplo, estar em contacto com um terapeuta, com um psicólogo.
Daquilo que percebi, são aqui quatro as tarefas, digamos, os desafios quase que são lançados. Não sei se Janine, por exemplo, consegue explicar um bocadinho em que é que consiste este formato, também se é um formato híbrido, se é um formato online, como é que isto tudo, no fundo, se desenvolve?
Sim, boa tarde, antes de mais nada. Na verdade, nós disponibilizamos aos estudantes um website para a realização do estudo, que é inteiramente online e autônomo, poderíamos dizer uma intervenção de autoajuda. As tarefas consistem em olhar para esse problema de uma forma estruturada. Então, as tarefas, elas propõem formas de refletir esse problema que é escolhido pelo estudante, então a gente não determina. E a partir dessa identificação, nós propomos diferentes reflexões ao longo das tarefas. É como se a gente propusesse um caminho para que a pessoa pudesse refletir, certo? E retrabalhar, ressignificar esse problema, ter novas visões sobre ele, olhar para talvez os recursos que tenha para enfrentar os problemas, pensar nos aprendizados. E esse caminho pode ser feito através das tarefas, mas também a própria reflexão e o próprio exercício da escrita também proporciona essa oportunidade de olhar para o problema e, de repente, ter outras visões sobre ele, ter outras interpretações.
Daquilo que percebi, vocês com os estudos têm entendido que muitos estudantes nesta fase em que chegam à Universidade do Minho lidam também com vários problemas, tendo em conta que muitos deles também são deslocados, é uma realidade. Que tipo de, lá está, problemas é que vocês mais apanham, digamos, com estes jovens e que tentam trabalhar com eles?
Temos problemas muito variados. Temos problemas, como estava a dizer a Vanessa, não é? Problemas de adaptação, de ansiedade, de exigência, da questão da exigência académica, não é? O stress académico. Mas também temos outro tipo de problemáticas, desde lutos, problemas relacionais. E, portanto, eu acho que uma das... Enfim, não é estar aqui a elogiar o que é nosso, mas acho que uma das vantagens desta nossa intervenção, não é, deste nosso estudo, é realmente proporcionar um espaço de reflexão pessoal, não é, que a pessoa, apesar de estar a escrever de acordo com as nossas instruções, está a fazê-lo num espaço pessoal, não é, de uma forma muito individual, e acho que pode ser também uma forma de introduzir precisamente um tempo para parar, para pensar, para refletir, como disse a Janine, por exemplo, que recursos é que eu tenho para lidar com isto? O que eu tenho estado a fazer não está a resultar. será que há outras coisas que eu posso fazer? E realmente permitir esta capacidade de refletir, não é? De ponderar, de avaliar os problemas que afetam os estudantes.
Uhum. E muitas vezes nem nos passa pela cabeça que, lá está, aliar a psicologia à escrita pode realmente ajudar, não é? Uma coisa tão, parece tão simples, escrever sobre aquilo que sentimos e pode nem nos passar pela cabeça. Os números que me fizeram chegar são realmente preocupantes. Estudos recentes dizem que 77% dos estudantes lidam sozinhos com o sofrimento psicológico e mais de metade conhece colegas ou amigos a quem foi diagnosticado alguma forma de doença mental durante o período da universidade, o que realmente nos deve preocupar.
É uma população que a gente considera bastante vulnerável pela transição, por todos os desafios de independência, tudo que se enfrenta ao sair de casa, às vezes, ou mesmo assumir novas responsabilidades. E a gente considera a escrita uma intervenção de baixa intensidade, ou seja, o caminho a buscar uma psicoterapia é mais longo, certo? Tem também a questão do estigma. Então, a escrita e essa intervenção passa a ser uma possibilidade de entrar em contato com as questões que podem estar a causar sofrimento no momento, certo? De forma a refletir sobre elas num espaço que é confidencial, que é autônomo, que é protegido, de certa forma. E acho que pode ter dois efeitos. Um é, de repente, nós conseguimos prevenir o desenvolvimento de alguma perturbação que poderia se desenrolar a partir desse problema quando ele não é olhado, quando ele não é visto, não é lidado. Mas, por outro lado, também, além da prevenção, a gente pode gerar um aumento da consciência para a necessidade de buscar esse segundo nível de ajuda. Eu estou olhando para esse problema e eu vejo que ele é muito maior do que eu consigo lidar com essas reflexões, com essa escrita. Então, de repente, eu posso estar precisar de psicoterapia. Então, a gente vê o programa como, ao mesmo tempo, preventivo, mas também como uma possibilidade da pessoa achar esse caminho para ir buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, para lidar com algo que possa ser mais sério e além das suas próprias condições de lidar sozinho.
E como é que vocês também fazem este trabalho? Porque, pelo que percebi, os textos, e também a Janine já referiu, são anónimos, ou seja, como é que depois vocês trabalham diferentes estratégias para diferentes problemas? Por exemplo, um aluno que esteja a entrar numa depressão, por exemplo, ou porque tem um familiar doente ou algo do género, como é que vocês acabam por medir aqui estratégias?
Uhum. Sim, como nós temos usado a palavra autónomo, o que queremos dizer é que nós não temos propriamente uma intervenção, ok? Portanto, o que nós propomos são quatro tarefas de escrita e que, pela forma como elas estão articuladas, é como se nós oferecêssemos os sinais de trânsito para o caminho que a pessoa vai fazer, mas é a pessoa que tem que fazer esse caminho.
É quase como um autodiagnóstico?
Sim, é um bocadinho isso, isto que estava a dizer a Janine. É interessante porque algumas pessoas escrevem mesmo isto, ou seja, ao pensar, por exemplo, como é que eu posso resolver este problema, eu percebo-me que não consigo resolvê-lo sozinho. É algo que se calhar é mais grave do que eu pensava, então se calhar eu vou precisar de pedir ajuda. Portanto, aqui a ideia é um bocadinho essa, não é? Ou seja, é a pessoa fazer este caminho sozinha. Portanto, nós não oferecemos propriamente nenhum tipo de opinião ou de feedback à pessoa, ok? Portanto, é a pessoa ao longo das tarefas que vai, esperamos nós, construindo essas reflexões e pensando sobre as diferentes estratégias que pode usar para resolver o problema.
Uhum. E que balanço é que vocês fazem, no fundo, desta primeira edição, desta edição piloto, sendo que já estão a avançar com esta edição 2.0?
Pois, na primeira edição a gente teve um resultado muito interessante, que foram reduções em variáveis relevantes, nomeadamente a ambivalência e a ruminação, que são fatores que predispõem o desenvolvimento de perturbações se no caso se agrava, né, a questão. E é um resultado interessante porque, apesar da gente não ter chegado diretamente a resultados em depressão e ansiedade diretamente, a gente teve esse resultado em variáveis que a gente considera como variáveis de processo. Ou seja, a pessoa, ao fazer as tarefas de escrita, ela deixou de ruminar, ou seja, ela deixou de pensar incessantemente sobre um problema de uma forma improdutiva. E ela se apercebe ao longo das tarefas, e alguns até comentam no final das tarefas, que percebem o quanto perdiam tempo, o quanto usavam, né, de processamento mental em coisas que não estavam sendo produtivas, não levavam a nada. Então, assim, apesar da gente não ter visto resultados diretos nas variáveis como depressão e ansiedade, a gente vê resultados importantes nessas variáveis, que é a ambivalência. Você ficar imóvel entre dois objetos sem conseguir decidir para que lado ir, ou seja, gera uma imobilidade, e a ruminação também, que gera aquele processo mental que não se sai daquilo, mas aquilo também não resolve e acaba por piorar a sua condição.
E vocês conseguiram perceber quantas sessões, se calhar, é que eram necessárias para chegar, no fundo, a essa conclusão, que até já nem estou a pensar naquele problema?
É engraçado que, no caso da ambivalência, e não sei, já está, nós se calhar não sei se é muito claro o que é que nós queremos dizer com ambivalência. Não, ambivalência é um bocadinho a oscilação ou a indecisão entre, por exemplo, o querer mudar e o não querer mudar, ou querer continuar na mesma, não é? Como quando uma pessoa diz, eu queria muito começar a fazer exercício físico, mas isso dá muito trabalho. Isto é um clássico, isto é um exemplo de ambivalência, não é? O que é que vai acontecer? Das três, uma, ou a pessoa continua neste impasse, não é? E fica paralisado, ou decide mudar e começar a fazer exercício físico, ou decide continuar na mesma, não é?
E às vezes tem aquele sentimento de frustração, não é?
Exatamente, frustração, culpa, não é? Etc. Portanto, e o que é engraçado é que no nosso primeiro estudo, esta mudança na ambivalência foi muito, muito rápida. Foi logo nas primeiras duas sessões de escrita que a pessoa ficou menos ambivalente. E depois, ao longo das quatro tarefas, esse estudo também foi com quatro tarefas, ao longo das quatro tarefas é que foi diminuindo a tal ruminação. Portanto, uma das intuições que nós tivemos, não é? Uma das hipóteses que nós temos é que realmente esta escrita pode ajudar, mesmo que não haja uma mudança efetiva, pelo menos a contribuir para uma maior motivação para mudar.
E o que é que entendemos também por ruminações?
A ruminação é o pensar sobre um determinado tema de uma forma improdutiva. Okay.
E consistente a isso?
Sim.
Ficar
sim.
Sempre a moer, no fundo, o assunto.
Exatamente. Okay. Porque é que eu fiz isto? Não é? Porque é que eu disse aquilo? Porque é que eu não consigo? Não é? Continuando no mesmo exemplo, não é? Eu queria fazer exercício físico, mas dá muito trabalho. Porque é que eu não consigo mudar? Não é? Porque é que eu adio sempre? Porque é que, ok, a ruminação entende-se como este processo da pessoa estar, no fundo, a ruminar, não é? Ali os pensamentos sem chegar a nenhuma conclusão, não é? Sem sair daquele remoer.
E no fundo, a nível científico, depois também, como é que isto ajuda no vosso trabalho? Porque há aqui depois um lado científico, onde é que vocês querem chegar, principalmente com este projeto 2.0, digamos assim, programa 2.0?
Acho que o principal objetivo, se a gente conseguir demonstrar a eficácia da escrita em variáveis relevantes, é ter uma ferramenta que é amplamente disponível e grátis para qualquer pessoa que quiser utilizar, que não requer essa questão da, enfim, a parte financeira, né? Ela é acessível, e acho que é uma forma de, em se comprovando a eficácia, de ter essa ferramenta acessível para as pessoas lidarem com os problemas que estão a causar sofrimento. É uma ferramenta útil. Entre o não fazer nada e buscar a psicoterapia, pode ser uma forma de prevenir o desenvolvimento dessas de perturbações, ou então, como eu já disse, levar a essa busca de uma ajuda mais especializada.
Uhum. E o que é que vocês agora pretendem com este programa 2.0? No fundo, acaba por ser alargar a um número, a um espectro maior de alunos, de pessoas?
Ora bem, um dos objetivos do primeiro estudo, não é, do estudo piloto, foi precisamente identificar, digamos, os pontos fortes e os pontos fracos da intervenção. Portanto, uma das coisas que aconteceu da fase 1.0 para a 2.0 foi o termos alterado algumas coisas em termos de desenho da intervenção. E efetivamente é isso, não é, que disse a Vanessa. O nosso objetivo aqui é tentar não só oferecer esta intervenção para mais pessoas, não é? Oferecer esta possibilidade, mas recolher uma amostra maior, idealmente também mais heterogénea, ou seja, se conseguíssemos ter pessoas de universidades de vários pontos do país, seria preferível, não é? Para não ser só uma amostra recolhida aqui na Universidade do Minho, e como disse a Janine, não é? Tentarmos consolidar aqui um bocadinho o conhecimento que podemos ter deste tipo de intervenções.
Que melhorias é que foram feitas então para esta nova edição, digamos?
Nomeadamente, alguns ajustes nas próprias instruções de escrita. Nós percebemos que algumas das instruções podiam levar a reflexões que não eram tão produtivas para lidar com o problema, poderiam ser talvez um pouco mais... levavam a reflexões talvez um pouco fantasiosas sobre como lidar com o problema. Então, a gente fez essas alterações para que as pessoas tivessem, na própria instrução, nas próprias instruções, para que as pessoas estivessem sempre em contato, diria, com a realidade. Não perdessem o contato com a realidade quando estivessem, por exemplo, imaginando como seria ter um problema resolvido, ou seja, para que os passos fossem passos reais e não, nossa, meu problema está resolvido por um milagre, certo? Então, acho que o principal da alteração foi
isso. Sim, foram alterações principalmente deste género. Por exemplo, também diminuímos o número de questionários, não é? Porque nós temos sempre que medir alguma coisa e acho que na primeira versão havia demasiados questionários e tentamos reduzir aqui um bocadinho. Enfim, tornar o projeto, tornar a intervenção mais user-friendly possível e o mais útil possível, não é? Para as pessoas que possam fazer.
Neste momento já têm candidaturas abertas, quantos alunos, digamos, já percebi que a ideia é que isto seja alargado para além dos muros da Universidade do Minho e acredito também dos alunos de psicologia, já têm um número mais ou menos que gostariam de contar para este programa, como é que tudo isto vai funcionar, como é que as pessoas também podem conhecer então e participar no Write and Let Go?
Nós definimos uma amostra de 300 participantes. Atualmente já contamos com 130 inscritos que já finalizaram as tarefas. Nós temos um Instagram do programa, que é @writeandletgo, onde as pessoas podem vir a conhecer um pouco mais das tarefas, como funciona o programa. O website, que é o writeandletgo.pt, também já está disponível. Então, a inscrição é muito fácil, é com apenas um nome, um e-mail, uma senha, e as tarefas já podem ser iniciadas. A recolha está em andamento já faz aproximadamente uns 9 meses e a gente pretende deixar essa recolha em aberto durante esse ano, até o fim de 2024.
Ou seja, podem entrar sempre pessoas novas, mas ao longo do ano vão trabalhando também com aqueles que já estão, se calhar, desde o início, é isso?
Sim, o site ele é totalmente autônomo, então uma vez que se inscreve, existe um fluxo de trabalho que a pessoa não precisa se preocupar, ou seja, o site já vai levando a pessoa a fazer as tarefas diariamente, já mostra que tarefas estão disponíveis, também envia e-mails para relembrar as tarefas. E sim, a pessoa pode se registrar em qualquer momento e pode realizar as tarefas de forma autônoma e a gente vai acompanhando essas participações ao longo do ano.
Eu não sei se em algum momento ou com algum dos participantes sentiram necessidade também de alguma forma encaminhá-lo para outra resposta, por ser se calhar um caso mais grave de alguma forma.
Sim, nós temos na verdade alguns critérios na triagem do nosso programa, que é feita através de questionários. E, portanto, alguns casos de depressão severa nós já encaminhamos diretamente para a busca de psicoterapia ou de algum serviço especializado. E também em casos de comportamento de risco, nomeadamente ideação suicida. Então, nesse momento da triagem, nós já fazemos esse encaminhamento das pessoas que estão mais vulneráveis. Ao longo do programa, nós disponibilizamos o nosso contato. E após realizar cada tarefa de escrita, o participante é recomendado a escrever caso ele sinta um agravamento ou algo que se sinta pior. Enfim, se sentir algo de negativo ou sentir que não está conseguindo lidar com o problema por causa da tarefa, então ele é orientado a nos contactar e aí sim nós podemos dar uma resposta mais específica para essa pessoa.
Sim, eu acho que esta questão é muito importante, não é? Ou seja, este tipo de intervenções de escrita e de baixa, chamadas de baixa intensidade são, à partida, são mais úteis para pessoas com níveis de sofrimento baixo ou moderado. Porque, havendo pessoas com níveis de sofrimento, e a Janine falou, não é, da depressão, nós consideramos que, por um lado, este programa pode não ser suficiente, e por outro até pode levar a que a pessoa fique ainda mais em baixo, ainda mais deprimida, e que portanto nós excluímos essas pessoas à partida e convidámo-las a procurar realmente ajuda especializada, neste caso, não é, algum tipo de psicoterapia, porque em princípio este tipo de intervenção não será tão... Não quer dizer que não possa ajudar essas pessoas, mas nós preferimos excluir para evitar que isto possa servir como um fator de deterioração, não é, de agravamento.
Claro, e ter logo um acompanhamento mais personalizado, digamos assim, porque está pensado, lá está, para estes níveis de sofrimento mais baixos e moderados, como frisou. Acreditam que este também pode ser aqui um caminho para baixar o número de pessoas que necessitam de depois ajuda a nível mental, com doença mental, que sabemos que infelizmente, desde a pandemia, tem vindo a crescer muito. Esta, algo que parece pequeno e simples, escrever sobre aquilo que pensamos, mas que pode fazer uma grande diferença também depois, digamos, no bolso do Estado e no bolso de todos nós.
Sim, essa é uma questão muito, muito pertinente e muito, muito importante. A pandemia veio dar visibilidade a questões que já existiam, não é? E em Portugal, eu acho que nós, não é só na área da saúde mental, investimos pouco na prevenção. E no caso da saúde mental, eu lembro-me de um flyer muito, muito engraçado que a Ordem dos Psicólogos lançou na altura da pandemia, que eram alguns conselhos para manter aquilo que eles chamavam cuidado psicológico. E eram coisas relativamente simples, não é? Como enfim, o exercício físico, falar com as pessoas, não é? O escrever. Eu acho que realmente esquecemos um bocadinho ao longo do tempo a questão da prevenção, porque também tínhamos outros desafios, não é? Porque durante muito tempo, por exemplo, a psicoterapia tinha um estigma, não é? E havia aqui um estigma em relação ainda existe algum, não é? Em relação à pessoa que tem uma perturbação psicológica. Portanto, não quer dizer que não tivessem havido outras batalhas no passado, mas eu acho que realmente a batalha neste momento é essa, não é? Tentar ajudar as pessoas antes de elas chegarem a um nível de sofrimento, a um nível tal que não só já não conseguem resolvê-lo sozinhas, não é? Como vão, por exemplo, não é? Pode levar a situações de abstinência no trabalho, não é? Enfim.
E a toma mesmo de medicação, não é?
Exatamente, não é? E isto não quer dizer que, também não estou a dizer que este nosso programa, tal como há outros que são milagrosos, não é? O que eu quero dizer é que, se nós formos tendo cuidado, isso pode ajudar a prevenir, a evitar, não é? Em situações, por exemplo, de grande stress, que as coisas piorem, não é?
E até pode ser uma forma como mais simples de chegar àquelas pessoas que muitas vezes estão em negação e que não querem, se calhar, um acompanhamento tão sério, digamos, sim, sim. De um psicólogo. Antes de terminarmos esta conversa, gostava também de perguntar à Janine como é que está a ser também esta experiência como doutoranda num projeto de investigação, em particular também na Universidade do Minho.
Tem sido uma experiência bastante rica, diversificada, não só pelo meu projeto, ter a oportunidade de participar de projetos de outros colegas também. A universidade e os laboratórios na psicologia, eles proporcionam essa possibilidade de ter uma experiência diversa e bastante rica na psicologia. E eu diria que acho que foi das melhores escolhas ter ingressado no doutoramento, principalmente nesse tema da escrita, que eu entendo que para mim é um tema que tem um cunho social por poder disponibilizar algo às pessoas, que está ali sem custo e que pode, de fato, vir a melhorar, a promover a saúde mental. Então, para mim é um projeto bastante importante pessoalmente também.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela presença dos dois, João e Janine, no O Minho e Deus. Espero também que tenham gostado desta experiência. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e Deus, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho e Deus, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.